Então, na ausência de um critério que transcenda a arbitrariedade dos indivíduos, critério esse que possa dizer que um indivíduo merecidamente recebeu a felicidade, ou então imerecidamente recebeu a felicidade. Então, quer dizer, na ausência de um critério que vincule moralidade e felicidade, resta apenas o arbítrio individual. Então, dizer que alguns indivíduos, ou melhor dizendo, diz aqui o próprio texto, que há alguns indivíduos, não deveria convir a felicidade em si e para si, o sentido e o conteúdo de um juízo como este, ele, na verdade, tem como base a inveja. Ou seja, a inveja pelo fato de que aquele indivíduo que recebeu a felicidade não deveria receber a felicidade. Quer dizer, o indivíduo que formula esse juízo, na verdade, ele inveja a felicidade daquele que recebeu. E, no entanto, essa inveja, ela é recoberta com o manto da moralidade. Só que é uma coberta problemática, uma vez que não há um critério de moralidade. Ora, na medida em que se identifica a ausência desse critério, essa coberta moral que encobre a inveja, ela é retirada e a inveja aparece nua e crua como sendo a base do juízo que afirma que alguns indivíduos receberam a felicidade de forma indevida. Não convém a esses indivíduos a felicidade. E, naquele outro caso em que nós, ou que o formulador do juízo, considera como correta, legítima e meritória, a felicidade alcançada, nesse caso aí também, como falta um critério que vai além do arbítrio, é a boa amizade, a gute Freundschaft. Quer dizer, de um lado, nós temos a inveja, Neid, e do outro lado, nós temos a boa amizade, a gute Freundschaft. Nos dois casos, nós estamos nas mãos de um arbítrio individual e da contingência desse arbítrio. Ora, a lei moral exigiu uma ligação necessária entre moralidade e felicidade. Mas aqui a situação se tornou ainda mais grave, porque não se trata mais de uma desarmonia entre moralidade e felicidade, porque a moralidade sumiu, a moralidade desapareceu. Então, nós voltamos ao âmbito da subjetividade singular, individual e arbitrária. Nós não temos mais uma felicidade condicionada pela moralidade. Então, nós não temos mais o sumo bem e nós não temos uma consciência moral tal como ela se pensava, né, inicialmente. Nesse sentido, essa segunda experiência, então, termina também neste fracasso.